Em 1938, Nathaniel Clayton, considerado o pai da pesquisa moderna sobre o sono, permaneceu por 32 dias numa caverna escura em Kentucky. O objetivo dele era tentar zerar o seu relógio biológico para ver se ele conseguia fazer com que o ritmo circadiano dele funcionasse com 28 horas. Muito se fala hoje em dia sobre essa cultura de empreendedorismo e de produtividade, e uma das coisas que isso prejudica é a qualidade do nosso sono. A gente vê muitas pessoas na internet falando que a necessidade de sono delas é 4 horas, 5 horas, mas isso não é o que as pesquisas apontam. E hoje a gente vai discutir aqui sobre o sono, vamos falar de alguns mitos sobre o sono, vamos falar sobre os estágios do sono e como eles influenciam nos hormônios, vamos falar de algumas dicas para dormir melhor e do impacto do sono na nossa saúde física, emocional e nos processos biológicos. Seja muito bem-vindo ao Psicologia do Cotidiano. Eu sou o Jean. Sou psicólogo, compositor, escrevo também. A gente tem o Psicologia do Cotidiano aqui no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas. Tem o meu canal no YouTube também, onde eu coloco vídeos. O Psicologia do Cotidiano tem a missão de disseminar o conhecimento da psicologia, de todas as áreas de conhecimento que podem ajudar a gente a entender melhor a nossa mente, a entender melhor a sociedade e o mundo. A gente vai trazer aqui dicas baseadas em estudos científicos, ideias de livros, filmes e tudo que a gente possa colocar para contribuir nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de amadurecimento emocional. E a pesquisa do Nathaniel Clayton da caverna não deu nada certo. O resultado foi que o ritmo circadiano humano funciona com um relógio biológico interno de 24 horas e 11 minutos. E cada ser humano possui um relógio biológico interno que é singular para cada um. A primeira coisa que a gente vai discutir são alguns achados científicos sobre a privação de sono. Segundo algumas pesquisas, 90 minutos de privação de sono diminuem 38% a nossa capacidade cerebral e cognitiva. A gente tem o mesmo funcionamento de um cérebro alcoolizado quando a gente passa 1 a 1 hora e meia de privação de sono. Segundo Michael Brills, um estudioso do tema, considerado um dos médicos mais influentes nessa pesquisa sobre o sono, tudo o que você faz será bem melhor executado com boas noites de sono. Segundo alguns estudos da Johns Hopkins Medicine, a privação de sono faz até o câncer se multiplicar mais rápido. Em 2017, Jeffrey Hall e Michael Rosbach e Michael Young ganharam o Prêmio Nobel em Medicina com a descoberta do mecanismo do ritmo circadiano. Cada pessoa tem um relógio biológico dentro de si, segundo esses estudos, com necessidades de sono diferentes, horários de sono diferentes e horários de vigília diferentes. O cronótipo, segundo eles, é genético. Então, se a gente dorme e acorda no mesmo horário, a nossa necessidade de horas de sono diminui. Segundo algumas pesquisas estatísticas, somente 15% das pessoas são pessoas noturnas. Isso é um grande problema quando a gente pega uma sociedade da maioria das pessoas diurnas e essas pessoas precisam se adaptar com esses ritmos de vida cada vez mais acelerados e com a maioria das pessoas vivendo as suas rotinas no ritmo diurno. A obesidade aumenta o risco proporcionalmente conforme a privação de sono aumenta. O metabolismo diminui, o apetite aumenta e aumentam as taxas de cortisol, que é o hormônio do estresse. Ocorrem desbalanços hormonais de hormônios relacionados à fome. A gente tem 15% menos leptina e tendemos a ter piores escolhas alimentares passando por processos de privação de sono. Então, é um loop de feedback positivo, onde quanto mais privação de sono você tem, piores escolhas alimentares você tem, e essas escolhas alimentares ruins ocasionam mais privação de sono. Num estudo onde as pessoas foram designadas a comer alimentos açucarados e o outro grupo comer vegetais, as pessoas que comeram vegetais sofreram menos privação de sono. O sono está relacionado à testosterona também nos homens. Cerca de 1 hora a 1 hora e meia menos de sono fazem com que a testosterona baixe e desregule também os ciclos hormonais na mulher. Com o mesmo estímulo de dor, as pessoas que participam de estudos relacionando com a dor com a privação do sono, elas sentem o mesmo estímulo, porém elas avaliam o estímulo como mais doloroso quando elas passaram por mais privação de sono. A gente pensa mais devagar, a gente tem mais risco de desenvolver transtornos depressivos e ansiosos. De acordo com o livro Sleep Smarter, estar acordado é um processo catabólico. O sono, por outro lado, é um processo anabólico. Catabolismo é a oxidação das moléculas, enquanto que o anabolismo é a construção de novas moléculas a partir de unidades menores. Então, no nosso sono, o nosso corpo, ele luta contra o envelhecimento celular e as células elas vão se construindo. No sono também é feito o fortalecimento do sistema imunológico, muscular e esquelético. No sono também a gente faz a eliminação de diversas toxinas, como o hormônio cortisol em excesso dentro do nosso cérebro. O sistema glifático é o sistema pelo qual o nosso corpo usa para se livrar de resíduos do corpo. Esse sistema ele é 60% mais ativado durante o sono. Esse sistema foi descoberto em 2015 por dois pesquisadores que estudavam esse processo em paralelo. Outros hormônios relacionados ao sono é a melatonina e a leptina. A melatonina, ela regula o ritmo circadiano, além de ter propriedades antioxidantes. A melatonina, ela é produzida pela glândula pineal, e o principal fator que influencia na produção de melatonina é a luz. A luz, ela não é absorvida só pelos nossos olhos também, a luz também é absorvida pela pele. Então, as pesquisas indicam que as pessoas dormem, descansam melhores no escuro total. Então, a pele também absorve a luz. Então, a gente vê como a qualidade do sono está relacionada bastante com a nossa saúde física e psicológica. Eu estava conversando com uma pessoa uma vez que estava dormindo cerca de 2 ou 3 horas por noite e estava num processo psicológico muito difícil. Ela estava muito mal. E aí eu comentei para ela sobre alguns estudos relacionando o sono com a saúde mental e ela ficou assustada, assim. Ela disse que não sabia o quanto que o sono influenciava todo esse processo emocional e psicológico e fisiológico também. E então a gente vai fazer aqui uma série aqui no podcast dos 5 pilares da saúde física e emocional, que vão ser alimentação, sono, exercícios, padrões de pensamento e relacionamentos. Então esse é o primeiro episódio que a gente vai fazer, que é relacionado ao sono. E todos esses conteúdos aí lá no mapa mental para os apoiadores, lá no Apoia-se, assim que a gente postar o episódio. E esses conteúdos também estão fazendo parte de um grande mapa mental que a gente vai transformar em curso, que a gente vai ver como que a gente vai disponibilizar, mas a gente vai fazer, de qualquer forma, aqui no podcast, esses 5 episódios gratuitos, que são sono, alimentação, exercícios, padrões de pensamento e relacionamentos. Você sabe que o café, o álcool e algumas coisas como a luz azul do celular influenciam no teu sono? Pois é, os pesquisadores chamam isso de os ladrões do sono. E existem os ladrões internos e externos. Os ladrões internos são, por exemplo, o café, o álcool, que, por exemplo, tem em torno de 6 horas de vida útil. Então, se você for beber, sair para uma festa, por exemplo, você tem que parar de beber mais ou menos 2 ou 3 horas antes de voltar para casa para que isso não atrapalhe o sono. Já o café, ele tem uma vida útil de 6 a 8 horas, então os pesquisadores recomendam não tomar mais café depois das 2 ou 4 horas da tarde, porque senão o café ele vai impedir a produção de um hormônio que faz a gente se sentir cansado e ter vontade de dormir. Então, as moléculas do café, da cafeína, elas são muito parecidas com essas moléculas que são produzidas pelo nosso corpo. Então, o café ele bloqueia a liberação dessas moléculas e faz com que a gente fique ligadão e a gente não tenha a necessidade de descansar. Os brilhos azuis das telas também atrapalham muito o sono. Tem várias pesquisas dizendo que a luz azul atrapalha muito. Então, se você for usar as telas, coloque um filtro que tem para celular, tem aplicativos e para computador tem também as extensões, né? Por exemplo, no Chrome tem as extensões e você pode colocar os filtros que eliminam a luz azul, filtram e deixam só a luz amarela. Outra dica que os pesquisadores dão é se você for usar telas depois que tiver noite, você usar as telas com as luzes do ambiente ligadas. Então a gente vai passar agora para algumas informações acerca da insônia e dos tratamentos e depois a gente vai falar algumas dicas para melhorar o nosso sono. Geralmente as pessoas que têm ansiedade também têm algum problema relacionado ao sono. Ou elas dormem mal, ou não conseguem desligar na hora de se deitar, ou acordam à noite, ou pensam demais antes de dormir. E a gente chama a insônia primária, o quadro, quando não há outras comorbidades envolvidas, como o uso de drogas ou transtornos de personalidade, por exemplo. Então, existem alguns tipos diferentes de insônia, né? Existe a insônia do início do sono, existe a insônia da manutenção do sono, existe a insônia primária, a insônia secundária. Então, o que a gente vai chamar de insônia aqui é esse quadro de insônia comum, digamos, que é simplesmente ou a dificuldade de dormir ou o sono que não repara. Fora isso, né, se você tiver um problema de insônia um pouco mais crônico, a gente aconselha que você busque um médico especializado nisso, uma pessoa que trabalha com isso. De 70 a 80% das pessoas insônes se beneficiam com as abordagens não farmacológicas, com uma melhora de mais ou menos 50%. Abordagens não farmacológicas são consideradas a primeira opção para o tratamento. O tratamento ouro na insônia é considerado por muitos a terapia cognitivo-comportamental, e ela envolve algumas estratégias, como a higiene do sono, que é manter o ambiente com uma temperatura adequada, usar protetores de ouvido para isolar os barulhos, manter o mesmo horário para dormir, evitar atividades muito estimulantes ou bebidas que são muito estimulantes nas horas antes de dormir, usar a cama somente para atividades sexuais e para o sono, evitando associar a cama com grandes atividades mentais. Também tem outra terapia, que é a terapia de controle de estímulos, que se baseia em duas regras. Primeira regra é não dormir durante o dia e ir para a cama só quando sentir sono, deixando o quarto caso o sono não venha. Nesse caso, por exemplo, se em 20 minutos o sono não vem, recomenda sair do quarto, fazer outra atividade relaxante em outro aposento da casa e retornar à cama quando o sono vem. A regra de ouro dessa técnica é tentar não se sentir frustrado caso o sono não venha, porque isso só piora o quadro. A sugestão é fazer alguma atividade de baixa necessidade cognitiva, sem telas e sem luzes. Se for ler, é melhor que seja uma leitura tranquila e não uma leitura intelectualmente estimulante. A terceira terapia é a terapia de restrição do sono. Geralmente, os insones, eles compensam a falta de sono descansando no dia seguinte, o que ocasiona um círculo vicioso de aumento da insônia no dia seguinte. Então, recomenda-se restringir o tempo deitado na cama para somente o tempo reservado ao sono. Ou seja, se você não estiver dormindo, você levanta e sai da cama. Isso é importante para que o organismo volte aos poucos a associar a cama ao processo biológico de baixar a atividade mental, relaxar e descansar. Tem também a terapia de relaxamento e biofeedback. Nessa terapia, a gente tenta tensionar os grupos musculares maiores, como o das coxas, e após alguns segundos tensionando, a gente relaxa esses músculos. E assim você deve proceder em todos os demais grupos musculares, fazendo um relaxamento progressivo. Também são usadas técnicas de auto-hipnose, áudios ASMR, meditações e exercícios de respiração profunda, que pode ser encontrado em qualquer lugar na internet. Essas abordagens são menos eficazes do que as outras que eu mencionei antes. Também tem a terapia cognitiva. Terapia cognitiva, ela se baseia nos princípios de que a nossa cognição influencia as nossas emoções e comportamentos. Então, a gente trabalha na correção de pensamentos disfuncionais, do tipo, não consigo dormir, ou mesmo que eu durmo, eu não descanso, ou se eu acordar no meio da noite, eu não consigo mais dormir. Então, a gente trabalha para identificar e corrigir esses pensamentos automáticos que geram ansiedade. Por exemplo, eu só tenho mais 3, 4 horas para descansar, que é aquele velho exemplo da pessoa acordando e contando nos dedos quantas horas ela ainda tem para dormir. Outro exemplo de pensamento automático é, se eu não dormir, eu vou ter um colapso, eu acho que vão enlouquecer se eu não dormir. Então, segundo algumas pesquisas, esse tratamento é o que apresenta melhores e mais duradouras intervenções do que os fármacos. No entanto, ambas estratégias elas podem ser usadas de modo conjunto, visto que a abordagem farmacológica costuma trazer um resultado mais rápido, porém não muito duradouro, e a terapia ela costuma trazer um resultado mais consistente a longo prazo. Nos tratamentos farmacológicos, as pesquisas recentes demonstram que a primeira escolha pode ser os não benzodiazepílicos, por exemplo, o Zolpidem, o Zalepron e a Zopiclona. Outros medicamentos de composição natural, como a melatonina, vêm sendo bastante estudados e mostram alguns resultados. Porém, a melatonina ela deve ser considerada Uma última opção, já que você fazer a reposição desse hormônio faz com que o teu corpo comece a produzir menos. Outras substâncias como o chá de valeriana e o chá de erva de São João também podem ser usados para se acalmar antes de deitar. Eu já usei esses dois e são grandes soníferos, esses dois chás, valeriana e erva de São João. Então, no resumo, as abordagens não farmacológicas terapêuticas são restringir o máximo o tempo na cama, é usar a cama somente para dormir, deixar o quarto, deixar a cama se o sono não vier e retornar quando o sono vier, usar os relaxamentos, áudios, meditações, buscar terapia cognitiva para reestruturar as crenças que atrapalham o sono, as crenças que atrapalham esse processo de se desligar e buscar ajuda médica ou psiquiátrica para tratamento medicamentoso se isso não surtir efeito. E agora a gente vai falar sobre os estágios do sono. A gente tem 3 estágios do sono segundo os pesquisadores. O sono N1, que é o sono leve, o sono N2, que é um pouco mais profundo, geralmente nas primeiras horas, e está presente em 25% do tempo, né, desse sono, e o sono REM, que é o movimento rápido dos olhos. Esse sono ocorre de 5 a 6 vezes durante uma noite de sono e dura de 20 a 40 a 60 minutos, mais ou menos. Nesse sono é que a atividade cerebral aumenta muito, a atividade dos músculos desativa e a gente descansa de verdade nesse sono dos movimentos rápidos dos olhos. Também ocorre em mais ou menos 25% do tempo do nosso sono. Então, metade do nosso tempo a gente passa em sono REM e sono N2, que são os dois estágios mais profundos de sono. E, segundo as pesquisas, a gente entra em sono N2, a gente vai para o REM, e a gente volta para o N2 e volta para o REM. Então, é esse que é o processo que a gente vai fazendo durante a noite de sono. E é muito importante que a gente entre nesses estados de sono, porque durante o sono REM, por exemplo, é que as memórias são consolidadas, é que algumas toxinas do cérebro são eliminadas. Então, se a gente dorme 5 horas, por exemplo, a gente não vai conseguir entrar nesse sono profundo 5 vezes durante uma noite. E a gente não vai ter a quantidade suficiente desse tipo de sono, por isso que a gente acorda cansado. E a gente queria dar um aviso aqui para os nossos ouvintes. A gente vai refazer alguns episódios do podcast por conta de a gente notar que a qualidade do áudio melhorou bastante, então a gente vai pegar alguns áudios antigos, a gente vai excluir, a gente vai repostar eles com outro texto, com outro roteiro, com algumas coisas incrementadas dentro das pesquisas. Então a gente vai começar a excluir alguns conteúdos antigos e reaproveitar esses conteúdos, incrementando algumas informações, tentando colocar numa ordem que seja um pouco mais fácil de entender, então colocando conceitos e conhecimentos um pouco mais gerais no início e especificando conforme o tempo. Então não se assuste se algum episódio que você gosta sumir aí da lista do Spotify, ele vai voltar e provavelmente volte bem melhor, com um áudio muito melhor, com um áudio tratado e com incrementos nas pesquisas e nos conceitos. Então a gente vai estar fazendo esse reaproveitamento e essa reciclagem do nosso conteúdo para ficar um padrão legal aí para quem começa a assistir o podcast, para quem começa a ouvir o podcast aí do zero, que perceba essa padronização aí dos áudios e do tipo de conteúdo e até da forma de apresentação, que agora a gente está conseguindo fazer um formato um pouco mais estruturado. E agora a gente vai fazer um resumo, então, das principais dicas científicas sobre os processos de insônia e de sono. Então, acordar e dormir na mesma hora. É muito importante fazer isso por causa do nosso ritmo circadiano. Nosso ritmo circadiano é regulado internamente. Cada um de nós tem uma necessidade de sono. Então, a gente dormir e acordar na mesma hora faz com que o corpo se adeque a produzir os hormônios e a leptina e a melatonina nos mesmos horários, e isso regula o nosso ciclo de sono. Outra dica é não tomar o café com cafeína depois das 14 horas até as 16 horas. Então, parar de beber café antes das 16 horas da tarde, porque a cafeína tem uma vida útil de 8 horas, então ela vai ficar na tua corrente ali, e mesmo que você consiga dormir, você não vai ter o sono reparador que você teria se não tivesse tomado café. Tem alguns estudos que foram feitos com estudantes ali para avaliar o nível cognitivo deles, e aqueles que tomaram café e dormiram bem, segundo eles, tomaram café e mesmo assim achavam que tinham dormido bem, eles pontuaram bem menos nos testes cognitivos. Então, mesmo que você não perceba que a cafeína faça efeito, ela faz, ela diminui a tua capacidade cerebral ali, tua capacidade cognitiva, mesmo que você não note a diferença. Então, a cafeína, ela bloqueia a adenosina, que é uma substância química que o nosso corpo produz quando a gente está ficando cansado. Então ela tem as moléculas parecidas, ela bloqueia essa substância e a gente não descansa. Outra coisa que ajuda bastante é um exercício físico de 20 a 30 minutos por dia, que também ajuda a regular esses processos hormonais. A outra dica é maximizar a luz solar ao máximo durante o dia e tirar ao máximo a luz durante o período noturno, porque a luz ela é absorvida pela pele, assim como a gente falou antes, e a luz durante o dia ela faz com que o corpo se ative, com que o cérebro ative e esses hormônios do sono eles diminuam. Então, quando você entra em contato com muita luz solar durante o dia, você vai ter um processo de fabricação desses hormônios muito maior depois quando essa luz some. E aproveitar também o período de ouro, que é considerado das 10 às 2 horas. Então, esse é o horário em que o corpo produz mais hormônios relacionados ao descanso profundo, ao sono profundo. Outra dica é fazer refeições em horários sempre iguais. Também ajuda a regular esse ritmo circadiano interno e esses ritmos hormonais. Outra dica é a suplementação de magnésio, que também ajuda a regular esses processos internos. Outra dica é o orgasmo antes de dormir, que libera, segundo os pesquisadores, uma cascata de sedativos naturais, então ajuda a pessoa a pegar no sono. Outra dica é ter plantas no quarto, como a planta English Ivy e a planta Língua de Sogra, que são plantas que elas filtram o ar, elas aumentam a quantidade de oxigênio e elas aumentam a regulação de íons no ar. Também não sei como é que funciona isso, mas segundo pesquisadores, é bom ter esse tipo de planta no quarto. A outra dica é não deixar o trabalho entrar no quarto, então fazer uma espécie de santuário do sono, onde você não entre dentro do quarto com celular, onde você não coloque coisas relacionadas ao trabalho dentro do quarto e que aquele ambiente seja mesmo para dormir, para descansar. Outra técnica é a técnica do cochilo. Você tomar um café gelado antes de fazer um cochilo, essa cultura da sesta que muitas pessoas têm, que é dormir depois do almoço. Então, se você toma um café antes de fazer isso, o teu corpo ele vai acelerar um pouquinho, ele não vai entrar no sono profundo, mas você vai ter um descanso. Então, segundo o Michael Breus, que é o pesquisador ali do sono que eu pesquisei essas informações, ele diz que se você vai tirar um cochilo, por exemplo, e você não faz isso, você pode acordar muito cansado porque o teu corpo entra no estado profundo de sono e você de repente tem que acordar. Então é como se teu corpo quisesse dormir mais e você acordasse. E se você toma esse café antes de dormir, entre 1 hora e 3 horas da tarde, por exemplo, você vai fazer com que o corpo ele dê uma resistência maior a entrar nesse processo de sono profundo. Então você consegue descansar sem fazer com que o teu corpo desacelere tanto e quando você acorda de um cochilo de 20 a 30 minutos, você se sente melhor, ajuda na memória, ajuda a ficar mais alerta. E tem alguns horários, por exemplo, fazer esse sono entre as 10 e meia, você tem mais criatividade. Entre 1 a 2 horas da tarde, você fica mais alerta. E entre 1 e 15 da tarde é o horário perfeito. O nome dessa técnica é Nap-a-Late. Outra dica é tomar sol de tarde também, que ajuda a produzir a vitamina D e ajuda a regular esses processos de melatonina. Então é isso, essas foram as informações aqui que a gente pôde passar sobre o sono, sobre a insônia, sobre os tratamentos e as dicas. E a gente queria fazer um desafio para você, que você consiga passar 7 dias sem o celular no quarto, por exemplo, usando o celular no máximo 2 horas antes de se deitar, então 2 horas antes de se deitar, tente deixar o celular longe. E uma dica bem funcional para isso é você comprar um despertador desses que não faz nada, que só toca. Então isso faz com que você não precise levar o seu celular para a cama para despertar, por exemplo, e faz com que você consiga ficar um tempo ali sem o celular. Tente passar, então, 7 dias sem o celular, 2 horas antes de dormir, sem tomar café até as 16 horas da tarde, fazendo algum tipo de exercício, que pode ser até uma caminhada de 10, 15 minutos, pegando um pouco de sol durante o dia e tentando dormir e acordar na mesma hora. Então, faça esse exercício, faça esse desafio, faça esse teste durante 7 dias e depois mande uma mensagem lá para nós, lá no Instagram ou aí no número que a gente está deixando aqui na descrição e vamos ver como que isso afeta o teu desempenho cognitivo, as tuas emoções, o teu humor e todos os outros processos biológicos e psicológicos. Então é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio.
Obrigado por ouvir o Psicologia do Cotidiano. Apresentação e pesquisa por Gia Alessandro. Edição, mixagem e masterização de áudio por Oswaldo Sprandel. Você pode apoiar esse podcast pela plataforma Apoia-se e lá você encontra algumas recompensas. Na primeira recompensa, você recebe os mapas mentais dos episódios para fixar melhor o conteúdo e dar aquela revisada. Na segunda recompensa, você recebe, além dos mapas mentais, o roteiro escrito de alguns dos episódios. Na terceira recompensa, você recebe, além dos roteiros e dos mapas mentais, e uma caneca do Psicologia do Cotidiano para você ler e tomar seu cafezinho. Se você precisa de consultorias, palestras, treinamentos ou de terapia individual, entre em contato pelo WhatsApp na descrição dos episódios. Se você quiser fazer alguma doação de qualquer valor para o canal, é só entrar na plataforma do Apoia-se que lá você consegue. Você também pode nos ajudar imensamente se você indicar o nosso podcast para 3 pessoas que você acha que gostariam. Então é isso, um grande abraço e até o próximo conteúdo.